3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto desta quinta-feira e eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando aqui na Jovem Pan News o nosso 3 em 1 até às 6. Tem muita discussão sobre o que acontece na política brasileira e, afinal de contas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou agora à tarde que as redes sociais liberem as contas de perfis de deputados que publicaram, segundo ele, notícias falsas contra as urnas eletrônicas. A decisão libera os perfis dos deputados Major Vitor Hugo, Marcel Van Hatten e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer. O ministro fixou uma multa diária no valor de R$20 mil na hipótese de reiteração de divulgação dos conteúdos indicados ou também de publicação de outras mensagens atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Sobre a deputada federal Carla Zambelli, Moraes afirmou que a reiteração na veiculação de conteúdos irregulares desautoriza a reativação de suas contas. Segundo Moraes, a atuação da Justiça Eleitoral tem a finalidade de fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar, a qual não pode ser utilizada como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu já trago esse assunto com o nosso time, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela de volta aqui ao 3 em 1, para a gente poder repercutir um pouco essa liberação de alguns deputados, certo, Constantino? Mas estão faltando aí outros.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, esse é o exemplo mais claro de que nós não temos mais um Estado de Direito, igualdade perante as leis, critério minimamente objetivo e previsibilidade jurídica no país. Nós temos a cabeça do Xande, e é dali que vem as novas leis agora. Então, a liberdade no Brasil, ela é uma licença temporária com restrições que a qualquer momento o imperador do Brasil pode retirar. Então, ele vai lá e libera alguns, outros não, por exemplo, Adriles e outros continuam censurados, e diz, ó, não pode contestar o resultado eleitoral e o sistema eleitoral, senão multa de R$20 mil. Isso não é liberdade, né? Isso é que nem eu quando eu permito que meu cachorro dê um pulinho ali e rapidinho trago ele de volta, né? Então, isso é um regime de exceção, de escravidão. Eu quero chamar a atenção aqui, Paulo, para a nossa audiência, da chamada do jornal O Globo, porque eu acho que isso dá o tom do que está acontecendo e da permissividade a essa ditadura, né? A tolerância em relação a esse autoritarismo, porque os alvos são bolsonaristas. Isso, quando vem da imprensa, é muito grave. O jornal O Globo, um dos maiores do país, colocou assim: Bia Kicis fez ao menos 11 posts para contestar o resultado das eleições antes de ter perfis suspensos nas redes. É óbvio que a conotação aqui é de dar legitimidade à censura. E aí a gente fica, obviamente, com a questão perplexa na cabeça. É crime contestar o resultado eleitoral? Desde quando? Onde está escrito isso? Lembrando que ela é parlamentar. Então, veja, Paulo, não há mais lei no Brasil, não há mais Estado de Direito, não há mais democracia. Existe o Xandaquistão e ali ele decide quem pode e quem não pode falar, sobre o que e sobre o que não pode sequer contestar. Isso não é liberdade.
Serrão, nesse caso específico dessa liberação que a gente está trazendo aqui, o que ela difere dos outros deputados?
Em nada, saudações meus amigos, meus amados haters, em nada difere. E tem um ponto aí que é gravíssimo. Até agora, alguém ouviu o presidente do Senado ou o presidente da Câmara se manifestarem contra esse desrespeito direto ao artigo 53 da Constituição Federal? Alguém ouviu? Se alguém ouviu, por favor, me avisa, porque eu não ouvi. Devo estar surdo. Acho que eu não estou surdo. Então, se eu não estou surdo, o que está acontecendo é muito grave. Um poder está se rebaixando para o outro. Alexandre de Moraes, como um bom juristocrata, ele pode fazer o que ele achar que deve. Ele pensa, ele tem a liberdade dele lá, como magistrado, para tomar a decisão conforme a consciência dele, conforme o conhecimento jurídico dele ou conforme até o interesse político dele. Agora, quando a decisão do magistrado afronta o princípio constitucional, quando a decisão do magistrado ela é eivada de desequilíbrio, desrespeitando o outro poder, que é o parlamento, quando a decisão do magistrado tem um argumento altamente político, eleitoreiro, de dizer, de transformar o tribunal eleitoral em vítima de parlamentares e vítima da sociedade, esse discurso é hediondo, esse discurso não cola, é o discurso improcedente, absolutamente improcedente, desrespeita o Estado de Direito, desrespeita o equilíbrio entre os poderes e avacalha, rasga a Constituição. Tecnicamente falando, podia-se até se dizer que se cometeu aí, houve uma ruptura institucional, porque quando um poder interfere no outro e não respeita o que está claramente inscrito na Constituição, não tem nenhuma lei que diga que o parlamentar não possa criticar o processo eleitoral. Não tem nenhuma lei prevendo punição ou multa para esse parlamentar que o magistrado considerou infrator num processo que foi aberto pela própria Justiça Eleitoral ou por acusação de algum outro partido político malandro da oposição. Então, isso daí é flagrante desrespeito ao Estado de Direito no Brasil. E isso não é aceitável. Não pode ser aceitável pela sociedade brasileira sem uma crítica. Não pode ser permitido pelo parlamento sem que os chefes desses poderes se manifestem. Então, nota menos 13 para Rodrigo Pacheco, nota menos 13 para Arthur Lira pela omissão absoluta que eles tiveram nesse caso.
Cristiano, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa atuação da Justiça Eleitoral teria uma finalidade de cessar as manifestações que são revestidas, segundo ele, de uma certa ilicitude e que elas não seriam inseridas no âmbito da imunidade parlamentar. O meu ponto é, até onde vai a imunidade parlamentar?
Uma boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão, Constantino. Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, essa questão da imunidade parlamentar, ela, ao longo dos últimos anos, ela passou a ser muito mitigada. Então, se nós formos retroceder à Constituição de 88, por exemplo, naquele contexto, nós tínhamos uma imunidade parlamentar muito mais ampla, abrangendo uma série de elementos. Com os anos, especialmente diante de crises, de escândalos, de corrupção, se passou a mitigar um pouco o conceito de imunidade parlamentar, focando exclusivamente durante as atividades do exercício do mandato parlamentar, abrindo margem para que outras práticas não fossem colocadas sob o manto da imunidade parlamentar. Agora, isso tudo, essa mudança, essa transformação que foi acontecendo na sociedade, na interpretação desse conceito, ela acaba fazendo com que se acostume a uma série de práticas que, eventualmente, acabam se dissociando totalmente do espírito daquele conceito. E da onde vem o espírito da imunidade? Ora, a imunidade parlamentar, ela se refere para que o parlamentar ele tenha voz para fazer as denúncias que sejam necessárias para o exercício do seu mandato fiscalizador. O mandato parlamentar, ele é um mandato fiscalizador. Se o parlamentar não tem a imunidade, não tem a condição, a liberdade de exercer sua atividade fiscalizatória, ele deixa de exercer o seu mandato parlamentar. Por isso, diante, se existe irregularidade, se não existe irregularidade, isso é uma outra seara. O fato é que o parlamentar, ele tem que ter liberdade para falar, inclusive falar besteira. Muitas vezes a gente ouve besteira, não tem problema, mas ele tem que ter a imunidade para colocar as suas posições. E nesse sentido, uma decisão como essa, ela vem a tolher essa restrição dos usos das redes sociais, ela vem a tolher aquilo que hoje é o palanque virtual, né? É o púlpito virtual. Antigamente, o parlamentar só se manifestava na casa legislativa. Hoje, ele se manifesta principalmente nas redes sociais. Então, esse tipo de tolimento ao mandato parlamentar, isso jamais pode ser tolerado.
Agora, fazendo uma provocação a vocês, Constantino, os parlamentares estão tendo as palavras e a liberdade de expressão cerceada, mas, ao mesmo tempo, os parlamentares não estão questionando muito isso, né? Nós vemos um silêncio.
Não, existe uma omissão de uma parcela significativa da Câmara, né, e do Senado, que estão mais preocupados em aprovar PEC fura-teto. Então, não resta a menor dúvida que... Veja, o livro famoso do Lord Acton, aquele que dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, um dos grandes livros dele começa com a seguinte citação: a liberdade sempre contou com poucos amigos sinceros ao longo da história. Né? É defesa de princípios. A maioria defende interesses, e interesses curto-prazistas, né? Comezinhos, prosaicos. Então é isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. Pouca gente defendendo princípios. Você quer ver um exemplo, Paulo? A discussão que nós estamos tendo, ouvimos agora o Cristiano, o Serrão, eu mesmo falei. Então tá, toda defesa, toda justificativa absurda, esdrúxula do Alexandre de Moraes, fala de atos antidemocráticos. Então ele parte dessa premissa: você não pode apoiar ninguém que está na rua, porque isso é antidemocrático e blá, blá, blá. Aí eu pergunto a vocês, o sujeito pode defender a ditadura do proletariado e o comunismo como um ideal num parlamento, alguém eleito? Pode, claro que pode. O que ele não pode fazer é canalizar recursos, mobilizar gente, entregar armas clandestinas para promover uma revolução de tomada do Estado. Ali ele está cometendo um crime. Agora, ele defender que o caminho ideal para ele seria a revolução comunista, não só ele pode, como tem um monte que faz, e tem até partido oficial, se eu não me engano, né, que é aliado ao PT, né, o Partido Comunista do Brasil. Então é óbvio que pode. Aí, como é que fica a questão do critério isonômico? Como é que fica a questão de um tratamento principiológico? Não existe. São defesas de interesses. Porque eles não querem oposição do Bolsonaro, eles estão perseguindo bolsonaristas. Como é que eles fazem isso? Alegando, né, de forma totalmente esdrúxula, que qualquer um que está contestando esse maravilhoso processo opaco eleitoral que tivemos é um golpista e quer uma ditadura. E por si só, se você contestar, já está incorrendo em crime. Isso é patético. Isso mostra a seletividade, o duplo padrão, o grau de autoritarismo dessa turma. Isso não é sério. Então, de novo, né, a pergunta que surge, a constatação, ela já, para mim, já é algo encerrado. Ninguém mais tem que discutir se o Brasil vive ou não um estado de exceção. É óbvio que vive. A discussão, a única discussão que se coloca é como reagir. E aqui existem dificuldades, porque o Senado é omisso e muita gente interpreta de uma forma ou de outra o artigo 142 da Constituição. E aí existem regiões cinzentas. Agora, que o Brasil não tem mais liberdade, democracia e Estado de Direito, isso para mim está fora de cogitação. Eu nem debato mais com quem diz o contrário. Quem tenta dar um verniz de legitimidade e legalidade a tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo é cúmplice do arbítrio e do abuso de poder.
Agora, Constantino, nós tivemos há poucos instantes, nós já temos as imagens, Edu, uma manifestação está acontecendo em Brasília, que fechou, inclusive, a entrada do aeroporto de Brasília. Daqui a pouquinho nós traremos ao vivo imagens para vocês acompanharem aqui no 3 em 1. Mas, Serrão, o meu ponto que eu trouxe aqui, fiz essa provocação ao Constantino, é justamente para entender a seriedade da situação. Afinal de contas, nós estamos, sim, falando de um cerceamento de liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo as casas legislativas, que são as responsáveis, os representantes desses parlamentares, absolutamente em silêncio.
Com certeza, eu tenho batido muito nisso. A omissão é principalmente da cúpula, mas a gente vê vários parlamentares que não estão reagindo à altura, com a moralidade e com a hombridade, ou com a feminilidade, se você quiser também, necessária. Vamos lá. Uma das mais importantes conquistas institucionais brasileiras foi na época em que o Supremo Tribunal Federal era presidido pelo ministro Aires Brito e que ali o Supremo decidiu que não pode haver censura no Brasil. Isso foi, está consagrado, repetido, é inquestionável. E o que aconteceu recentemente? O inquérito do fim do mundo, ele ressuscitou a maldita censura. O inquérito do fim do mundo teve um efeito do ato institucional número 5. O mesmo efeito do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que instituiu a censura à imprensa e a todo mundo no Brasil. Então, o inquérito do fim do mundo censurou todo mundo, censurou os parlamentares. Quando o Supremo Tribunal Federal partiu com a perseguição ao deputado Daniel Silveira, o parlamento se apequenou, foi abaixo do subsolo quando não entendeu que ali tinha que fazer uma defesa da questão institucional do parlamentar. O artigo 53, cuja a interpretação é cristalina, não deixa dúvida. O parlamentar pode falar sobre quaisquer. E o cidadão brasileiro também, porque o Supremo também tinha decidido lá atrás que não pode haver censura, que não vale lei de imprensa. E, no entanto, o que nós tivemos nessa eleição? O que foi o fato mais grave dessa eleição? Todo mundo sendo censurado. Parlamentar, jornalista, veículo de comunicação, cidadão comum que se manifestava em rede social. Então, isso é de um obscurantismo inaceitável. E quando esse obscurantismo é praticado por um ditador vagabundo, ok, você vai lá e bate no ditador vagabundo. Agora, quando esse obscurantismo é praticado por alguém do poder judiciário, muito bem remunerado para ser tanto ministro do Supremo Tribunal Federal quanto membro do Tribunal Superior Eleitoral, isso aí adquire uma gravidade que é assustadora. No mínimo, quem faz isso tinha que sofrer uma sanção dentro do regramento vigente no Brasil. No mínimo, um impeachment. No mínimo, um afastamento. No mínimo, um chamamento pelo próprio poder dele, o judiciário. Ninguém no judiciário está gritando seriamente sobre isso. A gente está falando aqui da omissão parlamentar, mas também tem a omissão juristocrática. O judiciário também está aceitando esse jogo. Isso aí é um jogo autoritário. Eu repito, não estamos sob golpe militar e nem de golpe de militante ou de meliante. Ou estamos? Essa pergunta é que tem que ser feita. O Brasil está numa democracia? Que democracia é essa? Não tem segurança jurídica, não tem segurança do direito. A gente tem lei demais aqui, regramento excessivo, e a lei que é obedecida e interpretada é de acordo com a regra da juristocracia, que é rigor seletivo contra os inimigos escolhidos e perdão conveniente para os amiguinhos ou para aqueles a quem você deseja inocentar. Então, isso não é democracia, isso não é justiça, isso não é coisa alguma. Então, é sobre isso que as pessoas estão protestando nas ruas. Será que a turma da bolha não quer entender isso? Não é possível.
Senhores, imagens diretamente de Brasília. Essas imagens são da entrada do aeroporto de Brasília. Nós vemos manifestantes que são contrários ao resultado das eleições deste ano, neste momento fechando as pistas de acesso, que dão acesso ao aeroporto de Brasília. E este ato, obviamente, está criando uma série de desconfortos para esses passageiros que estavam chegando ao aeroporto. E o ato também está obrigando os próprios passageiros a descerem dos carros e seguir a pé para chegarem ao terminal aéreo. A Polícia Militar está no local, já controlando toda a situação, e nós vamos trazer mais informações aqui na Jovem Pan News ao longo da nossa programação, um ato que acontece agora há pouco. Cristiano, por favor, se você quiser emendar também com um comentário sobre esse ato específico, fique à vontade.
Olha, tem um ponto que eu acho bastante interessante. Quando eu estou dando aula ou curso de direito constitucional, eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que ele é didático e vai na linha do que o Serrão mencionou. O ponto que, ao meu ver, histórico no país, que marca muito bem essa questão do direito à imunidade parlamentar, ele é um dos mais belos discursos, né, que nós tivemos na história do parlamento brasileiro, que é o discurso do então deputado federal Mário Covas, líder do MDB, no ano de 1968, no momento onde foi pedida a cassação do também deputado Márcio Moreira Alves por ter feito um discurso que ultrajava, que acabava gerando algum tipo de atrito, né, com relação aos militares, né? Convidava as namoradas dos militares a não dançar com os militares nos bailes, né? Era um discurso até que hoje em dia até pode soar meio juvenil.
Não se case com os militares,
Isso, né? E naquele momento, o então deputado Mário Covas, ele fez um discurso que é belíssimo, recomendo a todos que procurem, porque ele é uma aula de direito constitucional, onde ele coloca coloca que jamais se pode reprimir uma pessoa aviltando um poder e que a imunidade parlamentar, ela é a essência do poder legislativo. Portanto, por mais que eventualmente, repito o que eu disse há pouco, por mais que discordemos absolutamente da fala que seja manifestada por esse ou por aquele deputado, a liberdade de manifestação, ela é a essência não do deputado, mas ela é a essência do poder legislativo. Então, não se pode, com base em justificativas, quaisquer que forem, você restringir a essência de um poder. Então, nesse ponto, eu vejo que nós não podemos admitir e que a Constituição, ela não admite esse tipo de retaliação.
Pediu, Constantino.
É porque eu não sei se a gente vai jogar nessa conversa aí a questão lá do prefeito de novo, mas é porque hoje estão noticiando que a decisão de destituir do cargo o prefeito bolsonarista que apoia esses atos antidemocráticos veio por provocação de um delegado que cuida da segurança do Lula e que é cotado para assumir a Polícia Federal, Diretoria Geral. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal não deixou, o Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro escolher o diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem, que é uma prerrogativa do presidente, com base numa denúncia, numa palavra do Moro, à época do Sérgio Moro, que careceu de prova, né, dizendo que o presidente queria praticar ingerência na Polícia Federal. Então, veja que absurdo. Um delegado que faz a segurança do Lula, da campanha, e agora ele assumiu o cargo, que cotado para a Polícia Federal, vai lá e diz para o Alexandre de Moraes, tem um vídeo aqui desse empresário, olha só, conclamando a turma dos CAC, que tem arma, para vir na manifestação. E aí ele vai lá e manda prender o cara. Então, assim, nós estávamos aqui na questão do parlamento, mas já foi além. Ele está ignorando o voto, o direito de voto. O sujeito foi eleito pelo povo. É do poder executivo local. E ele vai lá e diz, não, perde o cargo porque você gravou um vídeo convocando a turma do CAC para participar de uma manifestação. De novo, é proibido se manifestar se for do CAC? Se tiver arma em casa, se for caçador, é proibido se manifestar? Ele pregou algum golpe? Ele chamou pessoas armadas para invadirem o Supremo? Não. E cadê o devido processo legal? Cadê onde é que está a esfera realmente competente para esse tipo de julgamento? Cabe ao Alexandre de Moraes? Pelo TSE, isso? Então, de novo, Paulo, não tem mais nada que remeta ao Estado de Direito no Brasil. Não tem mais cheiro de Estado de Direito, não tem verniz. O Alexandre de Moraes não liga mais nem para pátina. Ele escancarou de vez a ditadura. Ele está mandando censurar, depois volta, tira o prefeito do cargo, manda a Polícia Federal na casa do empresário que curtiu por postagem de grupo com base numa matéria de um site. Quer dizer, o negócio enlouqueceu. O bicho é muito doido, como diz o Serrão aí, né? O troço passou de qualquer limite. Vamos parar de brincadeira.
E olha o pior só, de novo, Constantino,
por favor,
e a cúpula dos poderes não faz uma manifestação contra o inquérito do fim do mundo e seus derivados. Está na essência dele. Esse inquérito do fim do mundo é aquela música dos originais do samba. Assassinaram o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. É assim, a nossa tragédia começou agora. Assassinaram a Constituição, assassinaram o Estado de Direito no Brasil. Agora, quem assassinou não podia, repito, não podia assassinar. O judiciário jamais poderia ser o algoz do Estado de Direito, em lugar nenhum. Nem no regime nazista a gente poderia permitir que isso acontecesse. Então, isso não poderia estar acontecendo no Brasil. Eu não acredito, eu me recuso a acreditar que a gente esteja debatendo isso e o parlamento, a cúpula do parlamento, presidente do Congresso, Senado, Câmara, eles não se manifestam sobre isso. Vão deixar cair um por um? Até eles caírem também? É isso?
Serrão, deixa eu só, entre um assunto e outro, lançar agora a nossa enquete no portal da Jovem Pan News sobre um dos nossos assuntos que a gente vai debater daqui a pouquinho aqui no 3 em 1. Hoje a pergunta é muito simples. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar a faixa para Lula? Ele vai cumprir o protocolo, que nós chamamos de protocolo institucional? Sim ou não. 94,33% da nossa audiência está dizendo que ele não fará essa troca de faixas. Vou só pedir para a nossa produção arrumar essa enquete. Não é essa pergunta que está exibindo agora na tela, mas nós teremos daqui a pouquinho o resultado parcial e eu trago para vocês. Mas hoje eu quero saber de vocês o seguinte. Eu quero saber se vocês acham que Bolsonaro irá ou não passar a faixa. Nós veremos aquela cena de Bolsonaro entregando a faixa a Lula no dia 1º de janeiro. Corre lá no jovempan.com.br, votem, participem e eu trago o resultado parcial daqui a pouquinho. Já que o Constantino citou esse assunto do Alexandre de Moraes, a gente volta a falar um pouquinho sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a apreensão de 177 caminhões que teriam participado de atos pró-intervenção militar em Cuiabá, no Mato Grosso, em protestos contra o resultado da eleição presidencial. Moraes determinou ainda multas de R$100 mil por caminhão para os respectivos proprietários dos veículos e de mais de R$20 mil por hora para pessoas físicas envolvidas nas carretas. Ao todo, as penalidades superam R$17,7 milhões. Ontem, Moraes determinou o afastamento imediato de Carlos Alberto Capelletti, prefeito do município de Itapurá, também no estado do Mato Grosso, pelo prazo inicial de 60 dias, além da instauração de investigação por suposto apoio a manifestações pelo estado. Em discurso feito durante os protestos, Capelletti afirma que se o exército não tomasse alguma atitude em prol da nação brasileira em até 15 de novembro, os manifestantes iriam tomar a atitude. Cristiano Vilela.
Olha, eu sou absolutamente contrário a esse tipo de retaliação, seja no caso dele, enquanto prefeito, enquanto figura pública, em relação a quem há a necessidade igualmente de resguardar uma possibilidade de denúncia, uma possibilidade de livre manifestação, como também com relação aos detentores de veículos e a todas as pessoas que participaram desse tipo de ato. Eu separo muito bem, eu não gosto de colocar no mesmo balaio as manifestações democráticas, né? Por mais que sejam manifestações que venham a discordar do resultado eleitoral, mas sejam manifestações que venham a discordar do que esteja acontecendo no país e tudo mais, agora são manifestações democráticas, albergadas pela Constituição. Então, eu, ao meu ver, separo muito bem disso de outros atos de meia dúzia de gatos pingados que, eventualmente, passa do limite, põe fogo, entra em propriedade e aí acaba levando a coisa para um outro lado. Então, ao meu ver, é importante separar as questões. E que aquela pessoa que, eventualmente, com o seu bem, com o seu patrimônio, foi, participou de atividade, participou de manifestação, eventualmente até se exaltou um pouco nas suas falas, com relação a isso, eu vejo que a Constituição Federal garante a liberdade de manifestação. E aí essa liberdade de manifestação, ela não pode ser seletiva. Eu, sempre nas minhas manifestações, eu sou muito claro nisso, sou muito rigoroso nesse ponto. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não adianta a gente liberar tudo por um lado e cobrar tudo do outro lado. Eu acho que é importante a gente ter claro que o respeito à regra e às instituições, ele é sempre o melhor caminho para a gente sair de qualquer conflito.
Por favor, Constantino.
Eu entendo o ponto do Cristiano e, obviamente, eu sempre vou ser um defensor de você ir pelas vias democráticas, institucionais, pacíficas, ordeiras, até esgotar, obviamente, todas as opções. Né? Eu volto a remeter aqui ao caso da América, dos Estados Unidos da América. A liberdade não foi uma licença da coroa britânica, foi conquistada numa guerra. Né? Então, assim, eu não quero paz a todo custo. Mas o dilema que se impõe é o seguinte: ontem mesmo, na bancada do jornal, eu ouvi o meu colega de bancada, que é um jurista também, falando isso, né? Olha, eu reconheço que está tendo um abuso evidente de poder por parte do Supremo, por parte do ministro e tudo mais. Aí, na hora que surge a questão, pô, mas como reagir então? Fala, não, tem que ser sempre dentro das vias institucionais. Então, a minha pergunta que fica, e é o dilema do Tostines, né? A decisão tomada é inconstitucional, o tribunal não é o adequado para tirar um prefeito, não há qualquer respaldo legal, constitucional, mas você tem que obedecer, porque é uma ordem judicial não se questiona, se obedece, e vai recorrer. Mas vai recorrer a quem? A quem emitiu a ordem ilegal. Então, esse é o dilema que se impõe ao país hoje. Porque você obedecer ordem ilegal, isso é coisa de capanga, isso é coisa de, né, não é coisa de homem da lei. Homem da lei não deveria acatar todas as decisões só porque elas são legais. Elas são absolutamente ilegítimas, inconstitucionais. É, então, você tem que ter um limite para isso, senão, com um verniz da legalidade, você cria uma verdadeira ditadura totalitária num país. Então, Paulo, o dilema que se impõe é assim: eu sou uma pessoa defensora do império das leis, basta ver meus livros todos, meus textos todos, meu histórico, eu defendo ideias, eu sou alguém que foge de defesa de coisa para violência, mas a política é uma forma de você institucionalizar as disputas, né? Senão você vai ter disputas violentas. Quando a política vira um instrumento disfarçado de uma facção criminosa para impor a sua vontade aos outros, sem nenhum império de lei, mas o império de alguns homens que abusam desse poder, qual é a saída? Bater na porta deles e falar: vem cá, será que você podia rever essa ordem porque ela me parece inconstitucional? O cara tá rindo de você, ele rasgou a Constituição faz tempo, tá usando a Constituição para aquecer a lareira da casa dele. Então, me desculpa, em alguns casos, eu adoraria ouvir dos juristas a alternativa institucional quando as instituições estão tomadas pelos cupins.
Serrão, por favor. Vou chamar o VAR para um ponto que é fundamental. Basta haver legalidade? Se você fizesse essa pergunta lá no nazismo, no fascismo, no comunismo soviético, você ia ter uma resposta inconclusiva. Muitas das ações desses regimes totalitários foram feitas absolutamente dentro da lei. A questão é: a legalidade obedece à legitimidade? Aquela lei que está sendo cumprida, ela é legítima? Ela tem respaldo civilizatório, constitucional, humano, lógico, político? É isso, gente. Essa pergunta é que tem que ser feita. E isso não está sendo feito no Brasil. O político brasileiro, que deveria ser o principal responsável por lutar pela liberdade como representante eleito pelo povo brasileiro, ele simplesmente se omite. Ele só quer ficar no parlamento para ganhar grana, para fazer negociata, para votar a PEC do diabo, né, para botar combustível na carreta furacão que está vendo aí, arrumar uma vaguinha para ver se dá para entrar na carreta furacão também. Então, isso não é política. Isso é a desmoralização da política. A política, ela tem o componente de combate e tem o componente também de composição, de conciliação. E aqui no Brasil nós não estamos fazendo nada disso. Não está nem sendo conciliador, nem sendo combativo em relação às coisas erradas. Então, a política no Brasil está falhando demais. Ela vem antes até da questão da institucionalidade. Se você não tiver a política funcionando direito, o institucional vai falhar, o legal vai falhar, o jurídico não vai funcionar direito, sem trocadilho. Então, a gente só vai conseguir retomar a legalidade com legitimidade se a gente tiver um processo sério, político, de defesa da liberdade. Enquanto a gente continuar com a nossa liberdade avacalhada a cada instante, não dá para discutir política. Esse é o dilema em que estamos entrando agora no Brasil.
Cristiano, você.
Olha, eu compreendo a democracia como um...
Interromper, Cristiano, eu me esqueci. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Para vocês que estão nos acompanhando nesta quinta-feira, são 5 horas e 33 minutos.
Jovem Pan. Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob!
Olá, Brasil! Chegou o grande dia! O curso Touro de Ouro 2 está no ar com mais conhecimentos sobre o mercado financeiro. Agora você vai dominar outros indicadores que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Se junte aos milhares de alunos do primeiro curso e aprenda a montar a sua própria carteira de investimentos. Acesse a newcursos.com.br e faça a sua inscrição para o curso Touro de Ouro 2. niucursos.com.br. Vai, Tourinho!
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Às 6 horas começa os Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan e o nosso Daniel Caniato já está conectadíssimo para contar quais são os principais destaques desta edição coladinha no 3 em 1, certo, Dani?
Paulo, um grande abraço a você e a todos os amigos que acompanham o 3 em 1. Claro, daqui a pouco várias notícias, muitas informações e os debates tradicionais do programa Os Pingos nos Is. Vamos falar naturalmente da aprovação da PEC fura-teto pelo Senado, mas tratar especialmente da expectativa para apreciação da Câmara. Será que vai ter mudança nesse texto? Nós também vamos repercutir a decisão de Alexandre de Moraes. Inclusive, vocês tocaram nesse assunto, né? O desbloqueio de redes sociais de parlamentares. Major Vitor Hugo, também o Coronel Tadeu, Nicolas Ferreira, entre outros. E tem o silêncio de Jair Bolsonaro e mais um evento. Por qual razão, hein? Vamos analisar com José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson Gomes e o Roberto Mota. Daqui a pouco, um pouquinho mais cedo, inclusive, no YouTube, às 5h40, eu conto com todos vocês. Paulo, um grande abraço, bom trabalho, tchau, tchau.
Obrigado, Daniel Caniato, participando com a gente aqui do 3 em 1 e avisando a todos que os Pingos nos Is começa logo depois do nosso 3 em 1. Valeu, Dani, um abraço para você. Serrão, se você puder, por favor, repetir a pergunta ao Constantino, fique à vontade.
Vamos repetir a pergunta. Constantino. Essa pergunta que todo mundo precisa responder, não é só o Constantino. Você que está em casa também, responda a essa pergunta. Quando você tem a Constituição rasgada, isso também não é uma forma de golpe de Estado?
Então, esse é o grande ponto, né? Na opinião de muita gente boa, já houve um golpe, já houve uma ruptura. O Cristiano está certíssimo em falar que a democracia prevê os mecanismos adequados institucionais para conter abusos de um lado ou de outro. O dilema que se impõe ao Brasil é que nós estamos vendo há muito tempo um poder abusando e os outros omissos, coniventes, cúmplices, sei lá o quê, acovardados. E esse é que é o problema. O mecanismo democrático não está funcionando. Então ele trouxe o exemplo do Peru, E a lição que a gente pode tirar do Peru pode ser um pouco diferente. Houve uma tentativa de golpe por parte de alguém que queria atropelar os outros poderes, retirar armas da população, atropelar o Congresso, ignorar a Constituição e governar por decreto. Olha, isso parece muito, muito similar ao que um sujeito vem fazendo no Brasil hoje. E aí o parlamento, coube ao parlamento, imediatamente aprovar um impeachment e destituí-lo do cargo e mandar prendê-lo. Então é exatamente essa a lição. A lição não é de que Bolsonaro deve ficar atento ao que fez o lulista de lá do Peru, porque o cara é lulista, sindicalista, apoiado pelo Lula, pelo PT, é do Foro de São Paulo. A lição é outra, na minha opinião. A lição é de que o parlamento impediu um golpe, só que ali o golpe era mais escancarado. No Brasil, o golpe vem acontecendo há muito tempo, de forma um pouco mais sutil, mas cada vez mais grosseira, né? Tira o prefeito dali, censura parlamentar, chega, já foi, né? Então, agora, tem que restabelecer a democracia no Brasil.
Um adendo importantíssimo, né? A impressão que fica, é a impressão para todo mundo, é que é uma pessoa que está fazendo isso, mas essa impressão é falsa. A pessoa que está fazendo isso, ela faz parte de pelo menos dois poderes muito importantes. E eu não vejo o conjunto de membros desses poderes, desses órgãos poderosos, se manifestarem se eles estão absolutamente a favor ou contra a atitude. A impressão que a gente tem, pelo silêncio, é que eles estão sendo favoráveis institucionalmente a isso. Então, isso torna o problema ainda mais grave. Quando você tem, eu vou ser claro, tem que ser claro, né? Senão fica chato. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, quando você tem um Tribunal Superior Eleitoral, que tem vários outros ministros, e todos concordam com a atitude que um toma, todos, então quem está concordando, quem está praticando, não é o sujeito daquele ministro, e sim a pessoa jurídica do Supremo e do TSE. E isso é de uma gravidade assustadora, porque você despersonalizou a política. Você pega, você cria o coletivismo, o espírito autoritário coletivista é isso. O Estado autoritário, ele age em nome da coletividade para detonar indivíduos. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Isso é grave.
Cristiano, você quer finalizar esse assunto? Por favor.
Eu venho na linha do que o Serrão comentou agora. Eu me lembro daquela música do Engenheiros do Havaí, nos anos 80, que dizia, né, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Então, em momentos como esse de crise institucional, a sociedade ela fica de olho querendo uma resposta do parlamento, e a gente vê que o parlamento está preocupado aí com a eleição das casas, né? O grupo de apoio ao Lira já tem aí uma bancada que vai do PL até o PT, com todas as nuances possíveis. Você vê situações aí de deputados discutindo PEC, outros deputados viajam, vão para fora do país, tudo mais, e a sociedade fica olhando, querendo uma resposta. E essa resposta não vem, infelizmente.
E o pior, né? Só para fechar com adendo,
por favor.
Outro ponto gravíssimo. Não estão deixando a gente fazer esse debate. Isso é mais assustador. Quando você interdita o debate, você está promovendo censura. Quando você promove censura, de novo, hein? Vou voltar, dona Rodinha. Você está sendo contra a Constituição brasileira, está sendo contra todo o nosso regramento que garante a liberdade. Então, o debate, ninguém pode nos calar não, tá? Isso é contra a lei e contra tudo.
E olha só, gente, a equipe de transição do presidente eleito Lula declarou que vão herdar uma conta de 500 bilhões de reais no setor de energia que devem ser pagas pelos consumidores. A afirmação foi feita pelo coordenador do Grupo Técnico de Minas e Energia, Mauro Tomasquim. Outro destaque de hoje da transição entre os governos foi o encontro entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o provável, ao que tudo indica, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Haddad, foi um encontro excelente e serviu para definir uma agenda de trabalho. De acordo com o coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o anúncio de novos nomes da equipe ministerial deve ser gradual. Já segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os novos ministros começam a ser anunciados a partir de amanhã, dia de jogo do Brasil pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Eu quero entender um pouco, junto com vocês, essa estratégia. Segundo a presidente do PT, ao que tudo indica, amanhã, 10 horas da manhã, 10h15, nós teremos o primeiro anúncio de ministros do governo Lula. Deve ser um anúncio em que ele foque mais aqueles da famosa cota pessoal, Constantino, sem alianças partidárias, mais as escolhas de Lula, né? Agora, amanhã as atenções vão estar muito voltadas ao jogo do Brasil, né?
Mas eu entendo a estratégia, Paulo. Veja bem, quando você só tem show de horrores para apresentar, é bom que faça em doses homeopáticas durante o jogo da seleção, para a turma não ficar de queixo caído. Então anuncia o Flávio Dino, o Rui Costa e o Haddad amanhã, depois vai lá e bota o Boulos e o Freixo, vá anunciando em doses homeopáticas, que é para a gente não cair na real, né, de que quem fez o L em nome de salvar a democracia foi um baita de um otário, né? Então, assim, vamos brincar aos poucos disso. Olha, Paulo, não tem como vir nada bom dessa turma. O Thomas Kim, a outra notícia que você deu, né? Ele fala dessa herança maldita, que é tudo que o PT sempre vai falar, né? Herança maldita, porque eles nunca assumem responsabilidade pelas suas lambanças, que são muitas, né? Inclusive, esse governo tem muitos méritos na área de Minas e Energia e deixou o terreno preparado para investimento privado e tudo mais. Mas tudo bem, o Thomas Kim fala como se ele tivesse chegado hoje, estivesse chegando hoje ao poder diretamente de Marte. Ele era o cara do PT nessa área lá atrás. E como é que foi o governo do PT na área de energia? Foi uma lambança. Então, de novo, é muito engraçado, por um lado, a gente vê essa turma com pose de bancando, né? Bancando o púdico, a pessoa que chegou ali agora e está falando isso aí está cheirando mal. Como se eles não fossem os gambás que eles são, né? É uma piada.
Agora, Cristiano, quem quer atenção da mídia anuncia os seus primeiros ministros no dia do jogo, no dia não, uma hora e meia antes do jogo do Brasil, um jogo tão importante quanto esse?
Isso aí realmente, Paulo, é uma coisa que não tem o menor cabimento. Quer dizer, a única justificativa que a gente vê é justamente para que esse anúncio ele seja abafado pelo jogo do Brasil, especialmente aí, se Deus quiser, uma grande vitória do Brasil amanhã contra a Croácia, e aí esse assunto acabar ficando ali para conversas pequenas, né? Eventualmente o próprio mercado, caso seja anunciado amanhã, Fernando Haddad, por exemplo, o mercado nem ter tanta condição de repercutir, né, esse nome, enfim, de alguma forma deixar isso acabar passando um pouco despercebido. Realmente não é uma estratégia correta, especialmente no momento, numa conjuntura tão importante, onde agora, enfim, o governo eleito vai mostrar para a sociedade a cara do seu governo, até porque não apresentou projeto de governo na campanha. Então, agora nós vamos saber qual é a cara desse novo governo. Então, fazer isso no dia de jogo é uma atitude horrível.
Muito bem. Serrão, quero que você me explique essa estratégia. Se ela é acertada, né?
Sério, né? Vem aí a escalação da carreta furacão. Vem Haddad, Marina Silva, Jax Wagner, a turma próxima do Lula, né? Dureza esse time que vem aí. Flávio Dino, o ministro da Defesa, que também agora virou uma prioridade de Lula, anunciar bem rápido aí que o José Múcio Monteiro, né? Porque está preocupado, muito preocupado com a área militar, que o Lula vai arrasar com a área militar. Vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Agora, herança maldita, a gente tem que lembrar, toda essa herança do setor elétrico aí, isso é o rombo gerado pela irresponsabilidade, canalice e corrupção da era Dilma Rousseff. Petelândia, para com isso, hein? Para de ficar contando historinha do Boitatá, que a gente aqui não é idiota não, tá? Vocês destruíram o setor elétrico brasileiro com sua política equivocada, burra. E a sociedade brasileira, os otários aqui, os manéis aqui, que pagam conta de luz, estão arcando com essa conta. Tá? Então, não vem contar a historinha, inventar esse papo de rombo, não. Rombo foi a petralhada que criou isso com roubalheira e com incompetência. Então, isso aí tem que ficar registrado. Esse novo ministério que vem aí, a gente já sabe qual é. Agora, o fato mais esquisito de todos, né? Como esse pessoal até agora não apresentou um plano efetivo de governo? Parece que eles não estavam nem preparados para tomar o poder, como aconteceu com eles, que dirá para ganhar a eleição.
Muito bem. Serrão, eu vou te passar aqui, você que é um grande entendedor das Forças Armadas Brasileiras, os nomes que, segundo uma fonte aqui apurou, junto com uma reunião entre Lula e José Múcio, que deve ser anunciado amanhã pelo presidente eleito como novo ministro da Defesa, juntos definiram aí os quatro nomes dos comandantes das Forças Armadas Brasileiras. São eles aqui os nomes que estão sendo mais ventilados. Para o Exército Brasileiro, o general Júlio César de Arruda, que é atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção, segundo consta, é o mais antigo da tropa. Para a Marinha, nós temos o nome do almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais da própria Marinha. Para a Aeronáutica, nós temos o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. E para o comando do Estado-Maior das Forças Armadas, nós temos o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Esse anúncio desses nomes que eu citei aqui para vocês deve acontecer amanhã, ao que tudo indica. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente repercute esses nomes dos novos comandantes das Forças Armadas Brasileiras daqui a pouquinho aqui no programa. Não sai daí, são 5 horas e 50 minutos.
Jovem Pan.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo, o atendimento é ótimo, noites com música ao vivo, é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Jovem Pan News.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vega.
Certo, Bofeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Vieira.
Viu só?
A
Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Da Aeronáutica e também do Comando do Estado-Maior das Forças Armadas. Serrão, como é que você vê esses nomes?
Todos os nomes são viáveis, são possíveis de serem escolhidos, é tudo um consenso com o alto comando de cada força, junto com o ministro da Defesa e com o futuro comandante-em-chefe. Né? Comandante-em-chefe vem com tudo aí. Só quero ver. Carreta furacão, carreta furacão.
Você pediu, Constantino?
Não, não, eu só tive um calafrio quando o Serrão lembrou.
Só foi um calafrio, perfeito.
Quem vai ser o comandante em chefe, para quem os militares vão ter que prestar continência, né? Eu não conheço direito os nomes, eu até vou estar com militares semana que vem, posso até sondar e tudo, mas eu sei de uma coisa, a visão ideológica do PT bate de frente com a típica visão tradicional das Forças Armadas, que são nacionalistas, patrióticas, enquanto que o Lula vem com um discurso globalista contra a soberania nacional. E, historicamente falando, ele sempre tentou também enfraquecer as Forças Armadas por motivos óbvios. Então, não consigo imaginar nenhum fortalecimento e valorização das Forças Armadas como instituição num governo petista.
Quer falar, Cristiano, sobre isso?
Olha, não, eu torço para que realmente sejam quadros preparados, quadros das instituições que canalizem os anseios de cada uma das forças e que a gente possa ter uma pacificação efetiva, que esse tipo de burburinho que eventualmente envolva essa escolha de Ministério da Defesa e tudo mais, isso possa tudo ser acalmado em vista de voltarmos a uma normalidade com relação às forças.
Muito bem, vamos ao resultado parcial da nossa enquete, Edu Novak. Hoje nós queremos saber de vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan se o presidente Jair Bolsonaro vai entregar a faixa para o Lula. 86% da nossa audiência acha que não e 14% praticamente acha que sim. Mais de 1.400 participantes. Se você está nos assistindo e não está nos assistindo agora, às 5 horas e 56 minutos desta quinta-feira, corre lá no site da Jovem Pan porque a enquete continua aberta, esperando a sua participação. Vamos falar um pouquinho desse pedido do PL para que Sérgio Moro não assuma como senador da República. Afinal de contas, o partido do presidente Jair Bolsonaro acionou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para cassar o mandato do ex-juiz e ex-ministro e agora senador eleito Sérgio Moro. A alegação foi protocolada por supostas irregularidades financeiras durante a sua campanha eleitoral. Procurado por jornalista, Sérgio Moro disse que não vai comentar esse caso específico. Serrão, tem alguma chance do Moro perder o mandato?
Olha, no Brasil da juristocracia, tudo pode acontecer. Moro não é muito querido pelo sistema, então pode ser que dê uma ferroada nele. E se ele perder a imunidade parlamentar, ele fica muito frágil para ser detonado pelo PT. E esse é o plano do PT. O PT quer acabar com Moro e acabar com Bolsonaro. Agora, se o Moro aí, como estão especulando, vier para o PL, para o partido do Bolsonaro, de repente um milagre aí pode salvá-lo, mas a situação é complicada.
Hoje de manhã eu ouvi essa história, Constantino, de que o Moro poderia migrar do União Brasil para o PL. Como é que você vê isso?
Ah, não sei, o Moro ele se mostrou pouco confiável, né? Ele fez uma reaproximação ali com Bolsonaro durante a campanha por causa do inimigo comum que é o Lula e o PT. Mas ele se mostrou um tanto traidor em relação a Bolsonaro da forma que ele saiu, com as denúncias que ele fez, o que ele se tornou depois. Ele está falando que o Paulo Eduardo Martins lulou, né? Fez o L. Não, o Paulo Eduardo Martins é muito mais bolsonarista, fiel à direita, tem embasamento conservador, filosófico, coisas que o Moro não tem. Ele está alegando que houve ali problemas na campanha, né? Financeiros, antecipação. Isso tem que ser julgado, isso tem que ser observado se aconteceu ou não. Não adianta ele chorar para o PL ou para o Bolsonaro. O Paulo Eduardo Martins está agindo como acha que deve agir. Agora, se o Moro for para o PL, ele continua sendo mais um entre tantos ali no PL que a turma de direita pode confiar até a página 2.
Olha, essa é uma ação que está em segredo de justiça, então nós não temos acesso aos detalhes, né, dos elementos probatórios que foram trazidos, mas pelo que consta da repercussão, teria elementos, teria indícios de que a campanha do senador eleito Sérgio Moro teria praticado uma série de irregularidades, de despesas não contabilizadas, de despesas feitas anteriores ao período estabelecido em lei. E aí, nesse caso, se isso ficar comprovado e se esses elementos tiverem aquilo que a jurisprudência entende como a potencialidade de influenciar no resultado das eleições, a jurisprudência nesse sentido ela é muito clara com relação à cassação do mandato parlamentar. Não pode haver, com relação a Sérgio Moro, eu sou muito crítico com relação a isso, dois pesos e duas medidas. Então, não é porque é Sérgio Moro que tudo que o Sérgio Moro fez contra, em relação aos outros é a favor da lei, seguiu a lei. Tudo que os outros alegam contra Sérgio Moro é perseguição. Ora, isso especialmente agora que Sérgio Moro é político, ele tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Então, caso seja reconhecido pela Justiça, e a Justiça Eleitoral do Paraná, ela vai apreciar esses elementos, a Justiça Eleitoral também, no eventual recurso, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar esses elementos, tenho certeza que a decisão será definitiva nesse
momento. Senhores, não dá mais tempo de nada, somente de agradecermos. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.